título dessa mensagem é: quem é o Deus que você construiu? Quem é o Deus que você construiu? E eu te convido a me acompanhar na leitura no livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. Jonas 1, do 1 ao 17, e nós vamos ler aí na NAA, a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma forte tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É isso aí, essa é a história. Para quem nunca leu o livro de Jonas inteiro, eu recomendo, e no máximo em 10 minutos você vai conseguir ler o livro inteiro. A começar que nós já lemos aqui o capítulo 1 inteiro. O livro de Jonas, ele é dividido em 5 cenas. Deus chama Jonas, Jonas no barco, Jonas no peixe, Jonas prega em Nínive e Jonas de fora observando. E são essas 5 cenas que acontecem no livro de Jonas. Jonas, ele foi um personagem real. O versículo 1 do primeiro capítulo traz esse dado importante, onde diz que Jonas, filho de Amitai, ele era morador de Gat-Hefer, conforme 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz assim: restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá. segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Efer. E quando Deus mandou que Jonas fosse até Nínive, e Nínive se concentrava a capital do Império Assírio, aproximadamente 800 quilômetros de Jope. E aí Jonas ele tenta desviar a sua rota, entrando num navio que tinha como destino Tarsis, que é o sul da Espanha, aproximadamente 3 mil quilômetros de Jope. De 800 para 3 mil quilômetros de Jope. Uma desviada das grandes da vontade do Senhor, não? 3 mil quilômetros de 800. O livro de Jonas, ele ocorre durante o tempo do reino dividido. O que é isso? Israel era dividido em reino do norte, chamado de Israel, e reino do sul, que era chamado de Judá. E Jonas, ele estava sob o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, conforme diz o relato no livro de 2 Reis, no capítulo 14, do versículo 23 a 29, vai narrar esse acontecimento. E esse governo, ele foi um governo mau e agressivo. O contexto religioso era o pior possível. Idólatra, promíscuo, totalmente distante dos mandamentos, não foi aprovado em nada pelo Senhor. E nesse reinado, Deus eles estava dando a Israel uma última oportunidade de Israel se arrepender. Caso contrário, lhe custariam mais tarde um cativeiro. E eles teriam que aprender da forma mais difícil. Nesse reinado, eles tiveram uma grande prosperidade. E o livro de Amós, do profeta contemporâneo, nos mostra que eles falharam usando o poder econômico para oprimir os pobres, vivendo no luxo e transformando os cultos religiosos em festanças. Amós capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, diz isso. E no capítulo 8 de Amós, do versículo 4 até o versículo de número 10. E aí eu quero te perguntar, no que aquele povo era melhor do que os ninivitas? No que? Simplesmente pelo fato deles serem judeus e os ninivitas, os gentios, como diz lá no Novo Testamento? Será que isso seria motivo suficiente para essa indiferença de Jonas? Então é nesse contexto que Jonas foge a caminho de Tarsis, para não obedecer à vontade do Senhor, e então ele é engolido por um peixe. E assim Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Tempo mais do que suficiente para pensar, repensar, para orar. Teve que conviver com um cheiro muito forte, um cheiro de peixe. Eu acredito que você também não deve gostar, muita gente gosta de comer o peixe, mas o cheiro do peixe, quase ninguém gosta disso. E quantas coisas deve ter passado na cabeça de Jonas? Se você pegar a oração dele mesmo lá no capítulo 2, você vai ver que oração cheia de religiosidade. E é interessante de se notar no livro de Jonas que o mar obedeceu a Deus, o vento obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus. E até mesmo a lagarta lá no final do livro obedeceu a Jonas, a Deus, né? Contudo, Jonas, esse sim, foi o desobediente. A natureza, meus amados, ela nunca se esqueceu quem é o Criador e Senhor. Mas o homem, que é feito conforme a imagem e semelhança do Criador, esse quase sempre vira as costas para o Deus Todo-Poderoso. E quando Jonas é vomitado pelo peixe, conforme narra lá em Jonas 2, versículo 10, ele ainda teve que percorrer por 3 dias para chegar ao lugar, para chegar a Nínive. Sim, 3 dias andando. Nínive não tinha mar e a cuspida do peixe não foi tão potente assim Porque se o lançasse tão longe desse jeito também, é certo que ele não sobreviveria. Dali de Nínive, dali de onde ele foi cuspido, até chegar em Nínive, ele teve que andar mais 3 dias caminhando, aproximadamente 200 quilômetros, isso traçando uma linha reta, o que nós sabemos que na prática é muito difícil disso acontecer, porque ele não tinha avião, ele não foi por cima. Então, por baixo sempre tem ali desvios, uma linha reta, 200 quilômetros, de onde o peixe o lançou à beira-mar, até chegar no destino. E o Senhor fala com ele novamente, uma nova chance, e ele resolve obedecer dessa vez. Porém, isso aqui é minha imaginação, tá? Eu acredito que Jonas ele foi curto e grosso. Aquela obediência bater no pé, aquela obediência emburrada. Sabe quando você tem que fazer algo que alguém fala, vai lá, faz aí. As mães fazem muito isso com os filhos, né? Os pais fazem muito isso com os filhos. E aí você vai lá, mas você não faz de coração, você faz resmungando, você faz por obrigação. Eu imagino isso de Jonas. Essa é a minha leitura. E o que me vem ao coração é o seguinte questionamento. Por que Jonas fugiu? Por medo ou por desprezo? Por que Jonas fugiu? Só que vamos falar de nós também, né? Porque se for para poder ficar falando só de Jonas, vai ficar muito distante. E a verdade é que eu e você também fugimos. Nós também fugimos. Uma fuga que vai contra a vontade de Deus. E chamamos isso de pecado. Pecados pessoais. Uns são deslizes. Outros já são bem conhecidos nossos. E nós trilhamos esse caminho já do pecado de olhos fechados, sem a necessidade de um GPS para nos nortearmos. E para esses, Tarsis é um velho trajeto conhecido. Quando Jonas pediu para os homens o lançar no mar, será que ele nutria alguma esperança de viver diante de um mar agitado como estava e da sua desobediência? Os marinheiros estavam apavorados com a agitação do mar. Então, nós sabemos com isso que alguém que é expert já no assunto, se está tão assustado desse jeito, Jonas pedindo para o lançar no mar, será que ele nutria alguma esperança de viver? Como você se sente diante do seu pecado? Diante da sua fuga? Você nutre alguma esperança? E se nutre esperança, essa esperança é de misericórdia de Deus ou de punição? Como você se relaciona diante das suas fugas? Você imagina que Deus vai te perdoar? Você imagina que Deus vai te castigar? E para responder isso, vai depender do Deus que você construiu. E por isso o título da mensagem: quem é o Deus que você construiu? E eu digo isso porque se formos discutir acerca da pessoa de Deus, cada um enxerga de uma forma. Uns constroem Deus pautado pela misericórdia, outros pautados pela justiça. Então vai depender da sua criação, da sua formação religiosa. Muitas pessoas que tiveram uma formação religiosa muito rígida, com muita exigência, com muita disciplina, esses eles têm muitas vezes dificuldade até de enxergar a graça. Mas olhando para o outro lado, para o outro extremo, que também é perigoso, quem sempre viveu uma vida cheia de muita liberdade, também tende a construir um Deus no que a Bíblia vai chamar de porta larga. Então é necessário ter um equilíbrio nisso tudo. Então por isso eu pergunto, quem é o Deus que você construiu? E com isso, quem tem razão acerca dessa construção de Deus? Eu acredito que Deus possa ser tudo que eu construí, sim. Mas também pode ser tudo que você também construiu. Até porque nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha, muito pequena. Como é esse Deus que você construiu? E agora eu te convido a nos colocarmos na pele de Jonas, para atualizar esse texto na nossa vida, para trazer esse texto para o dia de hoje, para a nossa atualidade. Os ninivitas, eles eram pessoas cruéis, já haviam matado muitos israelitas. E quando eles matavam esses israelitas, eles ridicularizavam com as suas mortes. Mortes que não tinham o mínimo de respeito por aquele que eles estavam matando. E eu digo isso porque numa guerra, muitas vezes, há o respeito ali acerca da morte. Há respeito, até mesmo diante da morte. E eles procuravam fazer da pior maneira possível, ridicularizando a morte dos israelitas. Então, por isso que há também a possibilidade aí desse medo de Jonas, de ter construído essa fuga pautada pelo medo. Mas eu observo, eu encaro muito mais para o outro lado, para o lado do desprezo, mas essa é a minha opinião. Talvez você, diante da sua leitura, você vai enxergar muito mais presente aí o medo. E aí eu quero te perguntar, quem são os seus ninivitas pelos quais você age com indiferença, por medo ou por desprezo? Vai depender aí da sua leitura. Quem são os seus ninivitas? Porque se a fuga é o pecado, e se nós podemos chamar esse pecado por indiferença, por não ir de encontro àquilo que nós sabemos que muitas vezes é a vontade de Deus, ou talvez a gente até mude essa vontade de Deus, né? A gente coloca tanta coisa na boca de Deus, a gente coloca tanta coisa e chama isso de vontade de Deus, que quase não, nem sempre é vontade de Deus. Quem são os teus ninivitas, meus amados, pelos quais vocês agem com indiferença e com desprezo? Bom, se a gente fosse contextualizar, eu acredito que os ninivitas hoje seriam aquelas pessoas que cometem crimes de grande repercussão na atualidade. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com um crime aí, alguém que foi muito cruel, muitas vezes a gente quer pena de morte, cadeira elétrica no Brasil, para a gente poder acabar com a vida daquele camarada. Não, do jeito que ele fez com a pessoa, tem que fazer com ele também. Enfim, então a gente pode trazer para essa realidade e contextualizar aí acerca dos ninivitas. Mas não só. Então eu quero ampliar um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais light, se assim podemos dizer, mas que eu também percebo todo esse desprezo, esse ódio presente nos dias atuais. Ultimamente, em um país dividido por política e interesses, para muitas pessoas, a esquerda são os ninivitas. Mas para os da esquerda, o presidente, junto com os da direita, são os ninivitas. E não necessariamente nessa ordem, tá? E de repente você vai falar, ah, não, por que falou da esquerda primeiro? Por que falou da direita depois? Pode inverter aí. Não necessariamente nessa ordem. Para muitos, o amor de Cristo não foi suficiente para os unir. Até porque esse contraste, ele se dá também em meio ao povo de Deus. Dentro da igreja, nós nos deparamos com esses dois polos e discursos de ódio, infelizmente. E para os ninivitas, qual Deus você espera que os encontre? O mesmo que o seu? O mesmo que te encontrou? Na mesma proporção? Nós temos dó de nós mesmos, pois somos bons, e o pecado muitas vezes é só um deslize. Mas como a gente condena o pecado no outro, né? É fácil a gente enxergar o samaritano no outro. É muito fácil, difícil é enxergar na gente. Nós construímos muitas vezes um Deus bom para nós e desejamos muitas vezes um Deus punidor para os perversos. E todas as vezes que nós agimos assim, nós não estamos sendo em nada diferentes de Jonas. E o que Jonas mais temia aconteceu. O povo se arrependeu e Deus exerceu misericórdia para com eles. Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim, Jonas 3, versículo 10, na revista atualizada que eu vou ler, diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus se arrependeu, é estranho ler esse termo, né? Isso aqui é uma antropopatia. O que é isso? Um sentimento humano descrevendo uma ação de Deus, ou tentando descrever. Um sentimento humano descrevendo a ação de Deus. Até porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus ele não se arrepende nunca. Deus ele é um Deus onisciente, que possui todos os atributos, que possui toda a soberania. Isso é o homem tentando descrever o que aconteceu. Deus, quando mandou Jonas, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E com isso, nós percebemos de fato quem é o personagem principal no livro de Jonas. É o próprio Deus. O próprio Deus é o personagem principal no livro de Jonas, que exerce misericórdia a quem ele bem entender. Misericórdia e graça não é exclusividade nossa. Nós não somos detentores, não é uma marca registrada da igreja, a misericórdia e a graça. Isso pertence a Deus. Julgue menos, acolha mais. Talvez você, no lugar da pessoa, com a formação da pessoa, com as experiências da pessoa, você faria igual ou pior. Mas quando a gente está sentado do nosso lugar, do nosso conforto, com a nossa bagagem, é muito fácil, às vezes, a gente condenar as pessoas. É muito fácil, porque a nossa formação foi diferente. Mas talvez se a gente estivesse lá, na pele da pessoa, passando por tudo que ele passou, para enxergar o mundo da maneira que ele constituiu, na sua mente, no seu saber, talvez a gente faria igual ou pior. Que o seu coração venha a desejar para o próximo o mesmo Deus que você deseja para si, do jeito que você o construiu. Deus ele não quer o mal de ninguém, não. A vontade dele para todo ser humano, ela está condicionada ao arrependimento. Ela está condicionada ao arrependimento. E você? Você precisa se arrepender de alguma coisa hoje? Quais têm sido as tuas fugas? Quais têm sido as tuas indiferenças para com o próximo? De onde você precisa voltar? Você já chegou em Tarsis? Ou você está um pouquinho mais perto de Jope? A história de Jonas revela um Deus amoroso, um Deus misericordioso que vai atrás do perdido para alertá-lo e salvá-lo a partir do arrependimento desse perdido. O livro de Jonas, ele é um retrato das escrituras que no conjunto apresentam o plano da redenção da humanidade através daquele que veio para salvar o perdido, sendo esse Jesus Cristo. Filho de Deus, o Deus homem. O livro de Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento, que ilustra o amor universal de Deus por todos os povos. O livro de Jonas retrata a necessidade de mudança que nós precisamos, devido às nossas resistências. É um convite a exercermos missões sem olhar a quem, pois todo e qualquer ser humano é carente da graça que se encontra em Jesus Cristo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e dê uma resposta a Deus diante de todo esse barulho.